Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. Muito bem-vindo. Vamos aos assuntos de hoje. Escolas estaduais preparam estrutura para receber 1 milhão de alunos a partir da quinta-feira da próxima semana. Operação mira fraude em licitações no município de Imbaú. Um vereador e um secretário foram presos nesta manhã. Novo superintendente da Polícia Federal no Paraná quer aumentar o efetivo da corporação. E também temos os detalhes das alterações nas leis propostas por Sérgio Moro. Fique por aqui e confira estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A massa de ar menos aquecida ainda influencia as temperaturas, principalmente na faixa leste do Paraná. Os ventos com o sistema atuam no sudeste também, diminuindo as temperaturas. Nesta terça-feira, a máxima não passa de 23 graus em Curitiba, 24 nas praias, 29 em Francisco Beltrão, 28 em Cascavel, 30 graus em Guaíra. Umuarama e Maringá terão máxima de 31 graus. Em Campo Mourão, 29. Em Londrina e Apucarana, 27 graus de máxima. E em Jacarezinho faz 28 graus nesta terça-feira. Empossado no cargo de superintendente da Polícia Federal no Paraná, o delegado Luciano Flores de Lima ressaltou os pontos que devem ser trabalhados na gestão. Um dos assuntos foi a reestruturação da corporação. Segundo ele, a Polícia Federal comprou equipamentos de tecnologia para melhorar a análise de dados e dar suporte a apurações importantes, como é o caso da Lava Jato. E ele ainda defendeu as contratações através de um concurso da Polícia Federal que está em andamento.
Atenção total, não só da administração regional como da direção geral, envidando todos os esforços para trazer policiais a diversos cargos, inclusive o de escrivão, que estava faltando, não tinha onde tirar realmente. E agora com o concurso que está em andamento a Polícia Federal, a gente espera que até o final do ano seja definitivamente resolvida essa questão de falta de pessoal. Equipamentos de inteligência artificial, análise, processamento de dados, tudo isso nós vamos conseguir colocar em prática nos próximos meses, depois também no devido treinamento que os policiais terão, e assim a gente vamos poder dar um grande salto nas investigações.
O delegado Luciano Flores de Lima tomou posse nesta segunda-feira e foi bastante questionado sobre os rumos da Operação Lava Jato, que ele acredita está longe do fim.
É difícil prever o futuro da Lava Jato. Há alguns anos atrás até foi cogitado que ela poderia terminar logo. Já estamos no quinto ano de 2019, começando já com duas fases deflagradas, fases importantes. Certamente virão outras fases. E assim como outras operações, eu arrisco dizer que está longe do fim.
Luciano Flores de Lima substitui Maurício Valeixo, que foi nomeado diretor-geral da Polícia Federal em Brasília pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O delegado está na Polícia Federal desde 2002 e atuou na Lava Jato, inclusive foi responsável por executar a condução coercitiva do ex-presidente Lula para prestar depoimento em 2016. Falando em Sérgio Moro, o ministro apresentou o projeto de lei anticrime que vinha falando há algum tempo. O texto prevê prisão após a segunda instância, ato que já era praticado por Moro enquanto juiz.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, divulgou nesta segunda-feira o teor do projeto de lei anticrime que propõe a alteração de 14 leis, entre elas o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e a Lei Eleitoral. O ministro explicou que o projeto tem como objetivo combater três problemas: o crime organizado, a corrupção e os crimes violentos, como homicídios. Segundo Moro, os três temas estão interligados.
O crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Por outro lado, o crime contra a administração pública, como a corrupção, esvazia os cofres públicos, diminui os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes.
O primeiro item do projeto é a inclusão na lei da prisão após condenação em segunda instância. Hoje ocorre a prisão após segunda instância devido a um entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas na lei a questão não é explícita. O projeto também permite que a justiça deixe de aplicar a pena ou a reduza pela metade caso haja excesso no uso da legítima defesa em consequência de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O ministro explicou que caberá ao juiz examinar caso a caso.
Alguém que eventualmente tem que se defender por um momento de tensão acaba cometendo algum excesso. Isso dá ao juiz a possibilidade de reduzir a pena ou deixar de aplicá-la. Ele vai avaliar a situação concreta. Quem vai decidir é o juiz.
O projeto é extenso e aborda ainda o fim da progressão de pena para membros de facções criminosas e o cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal de júri. Também proíbe as saídas temporárias para condenados por crimes hediondos, tortura ou terrorismo. E se o acusado for reincidente ou criminoso profissional, o cumprimento da pena deve ser inicialmente em regime fechado. O ministro Sérgio Moro defendeu que as medidas terão impacto na segurança pública.
Agora, não é reconhecimento apenas, nós estamos incrementando os mecanismos de investigação, nós estamos estabelecendo regras mais duras para progressão de regime para alguns crimes, exatamente para tirar o criminoso da rua por mais tempo. Isso tem sim um impacto na segurança pública.
O projeto ainda cria a figura do informante do bem, que pode denunciar crimes de corrupção em órgãos públicos. Há ainda artigos para criminalizar o Caixa 2, alterar regras de investigação de crimes, entre outras mudanças, como o interrogatório por videoconferências, sem necessidade de transporte de presos, e o registro obrigatório do perfil genético de condenados em crimes dolosos, a fim de abastecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O ministro Sérgio Moro ainda quer incluir na legislação a prática da justiça dos Estados Unidos, onde o acusado pode admitir o crime e fechar acordo com o Ministério Público para extinguir a ação, economizando tempo e recursos da Justiça Penal, em troca de benefícios no cumprimento da pena. O projeto será encaminhado ao Congresso nos próximos dias, assim que o presidente Jair Bolsonaro se recuperar da cirurgia, segundo informou o ministro Sérgio Moro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O governador Ratinho Júnior participou da discussão das leis em Brasília e avaliou como importantes as medidas.
O Brasil precisa para combater o crime organizado, combater esse número de violência que vem crescendo no Brasil, trazendo mais rigidez para os bandidos, trazendo também mais rigidez não só para o bandido do dia a dia, o que usa arma, mas também aquele que não usa arma, mas usa o poder público para se beneficiar. Então, assim, foi uma apresentação muito boa, que todos os governadores aprovaram. Tem algumas sugestões que foram feitas lá, e claro que na Câmara muitas dessas sugestões serão discutidas, como a tipificação do crime de terrorismo, né, que foi debatido entre os governadores para que fosse colocado na lei. Mas eu acredito que a contribuição da equipe e, claro, da liderança do ministro Sérgio Moro para aprovar essa lei vai ser muito importante para combater a violência no Brasil.
Agora informações da Polícia Civil do Paraná, que está cumprindo 6 mandados de prisão e também 26 de busca e apreensão no município de Imbaú, nos Campos Gerais. A investigação diz respeito a uma fraude a licitações na Prefeitura de Imbaú. O vereador do município, Floriano Ferreira Pedroso, teve a prisão decretada e é apontado pela polícia como o articulador do esquema, também o secretário municipal de administração, Edson Gonçalves dos Santos. Foram presos ainda os empresários Ronaldo dos Santos, Alessander Vinícius de Freitas, além da mulher do vereador Floriano, Eliane de Jesus Bueno de Oliveira, e a nora do mesmo vereador, Carla Nayara de Castro. As ordens judiciais foram cumpridas em Imbaú e também em Ponta Grossa. 4 oficinas mecânicas e um escritório de contabilidade também foram alvos dos policiais civis. E detalhes vão ser divulgados ao longo deste dia. Em Cascavel será lançado hoje um aplicativo de agrometeorologia. Pois é, deve ajudar nas lavouras do estado. O projeto é do IAPAR e será lançado no Show Rural.
O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, lança oficialmente nesta terça-feira no Show Rural, em Cascavel, o IAPAR Clima, um aplicativo para celular que aponta em tempo real as condições agrometeorológicas das regiões produtoras do Paraná. O IAPAR Clima faz a compilação de dados de 22 estações meteorológicas do próprio IAPAR e outras 38 do CIMEPAR. Previsão do tempo, chuva acumulada, situação da água no solo, temperatura e mapas climáticos são algumas funcionalidades da aplicação. De acordo com o engenheiro agrícola Pablo Ricardo Nitti, pesquisador do IAPAR, o aplicativo vai ser uma importante ferramenta para a tomada de decisão dos agricultores. O aplicativo foi desenvolvido em parceria com o CIMEPAR e está disponível para aparelhos Android. Pode ser baixado gratuitamente no Google Play. A versão para sistema operacional iOS ficará pronta nos próximos meses. Também está prevista a adição de novas funcionalidades, como o aviso de geadas para cafeicultura. O IAPAR também lançou a atualização do Atlas Climático do Estado do Paraná. Em 188 mapas, a obra apresenta as condições normais de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar e outras informações relacionadas. O Atlas Climático do Paraná está disponível apenas em formato digital e pode ser obtido no endereço www.iapar.br. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, como estão os preparativos nas escolas para que os alunos possam voltar às aulas na próxima semana.
O Paraná em Rede volta já.